Bem-vindos a mais um episódio da Conversa de Cromos. Desta vez com Gil, a cara e o pioneiro e o criador do canal Cromo no YouTube e também canal Cromo no Instagram. Não estou a dizer nenhum disparado para não, Gil. É assim mesmo no Instagram também, não é?
Não, Cromo também no Instagram.
Perfeito. Seja muito bem-vindo à Conversa de Cromos e à Caderneta de Cromos. Aqui ao meu cantinho também que partilhamos através das figurinhas, como se diz no Brasil.
Exato. Desde já, muito obrigado pelo convite para participar aqui na Conversa dos Cromos. Já conheço o teu trabalho há algum tempo e digo já que é uma grande honra fazer parte do, digamos, do elenco de grandes convidados que já tiveste aqui no teu podcast. Vamos a isso, falar de figurinhas, cromos, memorabilia, de tudo que a malta quer ouvir.
Tu viveste em, se não estou em erro, tu viveste em Itália também há pouco tempo, não foi?
Exatamente, morei desde o início de 2011 até início de 2019.
E lá, como é que se dizia um cromos? Agora já que estamos numa de figurinha e de cromos, como é que se dizia por lá?
Figurina.
Figurina?
Figurina.
Ok, faz sentido. Tu que, já agora, tu que viajas por uma série de países, também pela tua profissão, isso também te permite alimentar muito o teu projeto, não é?
Verdade, tenho uma sorte imensa e agradeço todos os dias a uma divindade superior de ter posto neste caminho que me permite poder visitar muitos países e ao mesmo tempo conseguir colecionar coleções que muita gente às vezes não tem possibilidade, porque ou devido ao custo de envio, ou devido ao custo do cromo em si, é difícil colecionar muita coisa. Primeiro porque é um hobby que acaba por ser dispendioso, e depois também porque não há tanta possibilidade de conseguir cromos de certos países. Digamos que é um nicho muito pequeno dos colecionadores, apesar das pessoas pensarem que ainda é um grande, digamos, um grupo grande, é um nicho muito pequeno e cada vez mais há menos colecionadores de cromos de futebol, infelizmente.
Também parece que essa é a realidade e é para onde caminhamos com mais representatividade, é que vão cada vez menos sendo as pessoas que se preocupam em colecionar, principalmente cromos. Mas já lá vamos, acho que a conversa vai inevitavelmente caminhar para aí. Nesta conversa, portanto, temos dois grandes cromos, eu tendo a caderneta de cromos e tu tendo o canal Cromo. Para quem ainda não conhece, acho que é inevitável que enquanto ouve este podcast pesquise tanto no YouTube, que é um canal Cromo, onde tu vais descortinando e mostrando uma série de coleções e de cromos e fazendo umas dinâmicas super engraçadas e interessantes para o YouTube, como também fazes, como também tens no Instagram uma página onde dá para acompanhar também esses vídeos que tu vais lançando. Portanto, quem nos está a ouvir e quem ainda não conhece o canal Cromo, acho realmente que faz todo o sentido poderem acompanhar, porque realmente o Gil consegue aceder a todo o tipo de cromos e tem em casa uma coleção que é de fazer inveja a todos os colecionadores.
Não sou o maior ainda.
Não és o maior, mas estás a caminhar para lá. É esse o teu objetivo?
Gostaria de ser. Acho que ainda tenho muito tempo para lá chegar, mas ainda estou a muitas centenas de cadernetas do maior colecionador português.
Mas quem é? Conheces já agora? E quantas tens ideia?
Não conheço pessoalmente o colecionador. Sei o nome.
Uhum.
É o João Camilo, ele é de Castelo Branco, e se não estou em erro, ele tem cerca de 800 ou 900 cadernetas.
Tudo futebol?
A maioria é futebol, e depois tem daquelas antigas que havia as coleções das notas, okay. que eram notas de carros, de várias coleções que a Panini antigamente fazia tudo, e ainda hoje faz, mas em menor número. E eu ainda estou a muitas centenas do João Camilo.
Mas tens quantas cadernetas?
Olha, eu realmente contabilizo as cadernetas que tenho completas.
Uhum.
Tenho 75.
Ok, 75. Todas completas. As que estão incompletas tu não consideras como uma caderneta não. Que tenhas, é isso?
Não considero, porque, aliás, o slogan da Panini quando eu era criança era as cadernetas da Panini terminam sempre. Era o slogan da Panini. Não sei se era para estas palavras, mas era, digamos, uma caneta inacabada. Não, eu não posso pôr nas minhas fileiras para mostrar essa caderneta.
Ok.
E é sempre algo, é sempre um, digamos, um vazio dentro de mim quando vejo uma caderneta incompleta. Até num terminal eu não descanso.
quantas é que tens? Deves ter poucas então, que não tens terminadas.
Completas, é assim, as
que não estão completas.
As incompletas, sim, ou completas?
Não, as completas disseste que são 70 e qualquer coisa.
75, são 75.
As que estão incompletas, tens alguma? Chegaste a ter alguma dessas em casa e sofrer por dentro, portanto, por não teres essa completa?
Tenho uma que sofro praticamente todos os dias.
Qual é?
É uma que eu penso que já não irei acabar, ou se terei que terminar esta coleção e terei que gastar algum dinheiro neste top, que é o Euro 84.
Ui, ui, ui. Tu, que idade é que tu tens?
Eu vou fazer 33.
33, portanto, falamos de 87.
Exatamente.
Em que tu nasceste, não é? Nasceste em 87. E essa de 84, foi-te oferecida? Foi comprada já a posteriori? Como é que a conseguiste?
Já foi comprada a posteriori. É assim, eu comecei o projeto no YouTube em 2016. Eu, antes do YouTube, vou dizer que o meu conhecimento de raridade de cadernetas, certas cadernetas, não era o melhor.
Uhum.
Por isso, eu comprei este Euro 84 em 2011, num leilão,
uhum,
em que comprei com 6 cromos faltantes, 30 euros.
Ok.
Foi um achado. Neste momento não encontras esse preço. Só que são 6 cromos brilhantes.
Uhum.
E são, de facto, cromos que eu já tive a oportunidade de obter. Na altura não quis comprar, porque pensei que estava a pedir um valor elevado, mas arrependo-me hoje de não ter comprado esses 6 cromos.
E tem qual era o valor já agora?
Olha, pediram-me na altura 15 euros por cada cromo.
Ok.
Ou seja, ia dar 90 euros.
Ok. Qual foi o valor mais exorbitante que já deste por um cromo? Exorbitante? Mais alto até. Não, não, não necessariamente exorbitante.
Por um cromo específico, nunca paguei um valor elevado.
Ok.
Agora, por coleções, sim. Normalmente, é assim, porque as coleções que me faltam cromos são coleções recentes. São coleções que eu estou a fazer neste momento. Estou a fazer a Premier League.
Uhum.
Estou a fazer a italiana ainda da época passada. Estou a fazer a nova que saiu de cartas da Liga dos Campeões. De coleções antigas só tenho mesmo essa do Euro 84 incompleta.
Okay.
Por isso, o máximo que pediram, porque até foi o que eu procurei, foi essa do Euro 84, que me pediram 15 euros por cromo.
Okay.
Mas que hoje em dia daria-se valor pelo cromo.
Isso é um bocadinho mais. Portanto, se estiverem por aí e se tiverem cromos repetidos de 84, mandem mensagem ao canal Chrome no Instagram e pode ser que sejam os cromos que faltem ao Gil para ele terminar esta coleção. Sabes que, ó Gil, eu ao criar este projeto da caderneta de cromos, que, como tu percebes, baseia-se em cromos, mas a sua essência maioritária são as histórias que estão associadas a esses cromos. Não necessariamente à coleção dos cromos e à posse dos mesmos e a cadernetas. Claro que está associado e eu faço questão de ter cadernetas e de estar associado a essa forma que o futebol tomou na minha vida. Mas é precisamente isso, ou seja, eu não sou uma pessoa como tu, não sou uma pessoa que faz coleção de 8 cadernetas se for preciso na mesma época. No meu caso sou um bocadinho diferente, tenho cadernetas, tenho cromos, adoro fazer coleção, mas é de coisas mais selecionadas e não sou tão aficionado pela coleção por ter os cromos. Porque é o que eu sempre digo, os cromos foram apenas uma das formas que o futebol tomou na minha vida. Poderia ter sido de outra forma, poderia ter sido em camisolas ou em cascóis ou noutra coisa qualquer, mas é precisamente os cromos que são só uma forma que me permitem recuar no tempo de uma forma muito leve, muito tranquila, lembrando-me como é que eu vivia o futebol na altura, não é? que era sempre de bola nos pés, pelas ruas do meu bairro, com uns trocos no bolso para ir comprar os cromos e depois voltar a casa para abrir as jaquetas com o meu pai e colar os cromos. Mas, ou seja, não faço toda e qualquer coleção de cromos. E acho que às vezes podem, se calhar até podem pensar que eu sou dessa forma, mas não. Portanto, quem nos está a ouvir, se procuram alguém que realmente faz todo o tipo de coleção de cromos, um projeto que vasculha todo o tipo de cromos, o canal Chrome é perfeito, porque realmente, Gil, tu tens todos os cromos, tens todas as coleções e és um ativo Indiana Jones nesta busca por cromos. Não sei como é que tu ganhaste a paixão pelos cromos. Foi também através dos teus, do teu pai ou da tua mãe?
Olha,
Ou como é que foi?
foi através do meu avô. A minha primeira coleção foi o futebol 93-94. Foi no ano em que eu entrei para a primeira classe, primeiro ano, como dizem agora. E o meu avô tinha o hábito de comprar o jornal todos os dias, a bola. E eu não quero alongar muito, mas eu às vezes começo a divagar e tenho medo de começar a divagar. Se eu estiver a divagar, para-me um bocado.
Não te preocupes.
Mas ele voltou do seu trabalho, passou por minha casa e trazia uma caderneta. E eu comecei a folhear aquilo com o máximo cuidado, porque eu lembro que ele, ao fim de semana, deixava-me ler o jornal dele. Ele normalmente deixava-me pegar no jornal, que era para não estragar. E deu uma caneta que aquilo era meu. Então eu, desde o início, tratei a caneta sempre com muito respeito. Eu era aquele tipo de criança que não conseguia levar a caneta para a escola porque eu sabia que iria dar mau resultado. E pronto, sabes que se colecionaste em criança, ou se não colecionaste, vias outros meus a colecionar, que levavam as canetas para a escola e canetas super
Sim,
maltratadas.
também me fazia muita confusão. Também me fazia muita confusão. Para mim era um crime, não é?
E assim, ter aquela carteirinha por dia, normalmente eu recebia uma carteirinha por dia, recebia 5 ao fim de semana, e ter aquela, ver a caneta a começar a rechear-se dos seus maiores ídolos na altura, até na altura não havia esta era digital, tu ias ao computador e querias ver o jogador, como é que era o jogador, a camisola do jogador, e eu sempre pus muito apreço nisso. De ver a caneta a encher, ver os seus ídolos naquela caneta, e depois eu pensei sempre no futuro: um dia eu irei olhar para isto e ter as memórias em criança. E não me enganei, neste momento eu olho para as cadernetas e lembro-me praticamente das memórias que tinha na altura, dos jogos que aconteceram nessa época. E aliás, todas as minhas memórias do futebol, se alguém me perguntar alguma coisa, eu sei qual é que é a época, devido à caderneta, devido aos cromos que estão nessa. Naquelas equipas, naquela caderneta, sem dúvida que é uma grande paixão, e eu acho que a minha vida sem o futebol, sem o colecionismo, não teria o mesmo sabor.
Sim, é curioso que essa descrição que tu fazes, o olhar para um cromo ou para uma coleção e levar-te e transportar-te para para uma determinada fase da tua vida, acontece-me precisamente o mesmo. Ou seja, eu olhando para uma capa de uma coleção ou mesmo até para um tipo de cromo bem específico, eu consigo, claro que nada de muito muito concreto, mas consegue-me rapidamente levar para onde é que estava ou para um episódio daquela época, por exemplo, algum jogo que fui ver ou algum estágio que fui assistir. Portanto, há sempre uma pequena memória associada a uma coleção, por exemplo, e falo de uma coleção, por exemplo, de uma liga portuguesa. Já não falo a nível de euros e de mundiais, que eu acho que aí, claramente, na minha experiência, era aquela caderneta que me deixava ainda mais entusiasmado.
Sem dúvida.
Eram as férias grandes também da escola, portanto, ainda havia mais momentos associados àquilo, mais disponibilidade. Também era uma coisa mais concentrada no tempo, logo. Também atrai mais memórias, mas tenho exatamente a mesma percepção. Os cromos têm esse poder, não é? De nos transportar para um espaço da nossa infância que nos faz realmente ter uma visão clara do que é que aconteceu naquela altura. E portanto foi o teu avô então que te deu ou melhor, que te trouxe essa paixão pelos cromos, é isso?
Sim, exatamente. E estavas a falar que cada caderneta tem ligas a uma época desportiva, a um acontecimento desportivo nesse ano. E não só, eu acho que cada caderneta leva-te mesmo para a altura daquela vida, como alturas da vida que podes lembrar qualquer coisa. Eu, por exemplo, tenho uma caderneta de 98, 99 e a caderneta não, é uma caderneta que não é uma competição, é, chama-se Melhores Equipas da Europa, uhum. 99. E não me leva para nenhuma competição, leva-me apenas de estar com os amigos na escola, estar com os cromos sentados nos intervalos, nos fins de semana que nos juntávamos para jogar à bola e cada um levava o seu caderneta aos cromos, o companheirismo que existia. Não só para,
digamos, o lado futebolístico, não é?
Exatamente.
Uhum. Sim, isso é verdade. Também me lembro, também é. Ou seja, consigo se calhar imaginar um bocadinho como, de que forma é que fiz troca de cromos, onde e com quem é que estava a fazer cromos na altura. Certo. A coleção na altura, acho que sim, acho que a própria coleção também nos transporta para esses momentos, pá, que são brutais, aliás. Eu comecei este projeto da caderneta de cromos a pensar precisamente nisso, não é? Lembro-me das primeiras coleções que fiz, o êxtase que era ir ao centro da cidade. Eu não sei de onde é que tu és, mas eu sou de Coimbra. E, portanto, ir ao centro... És de onde, desculpa?
Almada.
Tu és de Almada, exato. Eu sabia que eras da zona de Lisboa, não sabia exatamente onde, ou se noutra região. Mas, portanto, sendo eu de Coimbra... Eu lembro perfeitamente das primeiras experiências de ir até a um balcão central que nós temos na Baixa, ir lá com o meu pai, naturalmente, e ter a lista dos cromos repetidos em papel, não é? E ia fazendo as trocas, e ele obrigava-me a ser eu a fazer as trocas com o resto da malta. Portanto, ou seja, é uma das memórias mais antigas que eu tenho de mim mesmo. E é impressionante que está relacionado com os cromos. É realmente muito interessante, não é? E é realmente poderoso por causa disso, de facto.
Sim, sabes que agora tocaste num ponto que é importante. A Panini e outras companhias agora têm também optado por fazer coleções digitais.
Uhum.
Eu acho que uma coleção digital nunca terá o poder de uma coleção física.
Uhum.
Porque eu acho que a coleção digital acaba-se por se perder... No computador, é como um livro. Eu acho que um livro tem que ser físico.
Uhum.
Que não deve ser digital, porque tem que ser algo tátil, tem que ser algo físico. É uma coisa que tem que estar ligada a ti, praticamente. Sim. Tem que estar contigo, tem que ser uma coisa rápida de conseguir aceder. Isto é um bocado paradoxo, porque normalmente é muito mais fácil ir a um computador, procurares por duas, três letras e encontras logo a caderneta.
Uhum.
Eu acho que é muito mais fácil para mim conseguir aceder a uma coisa física, tocar numa... Não há quase uma explicação lógica para o que eu estou a dizer, porque é muito mais fácil aceder a uma coleção digital que uma coleção física, mas o prazer não é o mesmo.
Sim. Como é que tu achas que... Sinceramente, como é que achas que se poderá inverter um cenário desses? Porque, vejamos... Os cromos na altura, como tu também disseste e bem, era uma das formas que as pessoas tinham de, e que as crianças tinham de poder ter acesso visual aos cromos que ouviam simplesmente falar, ou na televisão, ou no rádio, ou algo do género, e ali era possível ter uma recordação deles mesmos ali à nossa frente. Hoje em dia isso já não é, praticamente já não é necessário, não é? Portanto, a tendência será realmente estar à distância de um clique. Pode ser uma das razões pelo qual as cadernetas e os cromos estão a perder força, as físicas. Qual é a tua opinião relativamente a isso? E como é que achas? Eu acho que a resposta é claro que sim. As crianças já não fazem tantos cromos, coleção de cromos antigo, como antigamente, porque já não é tão sedutor. Mas como é que poderemos inverter isso? Talvez seja a minha pergunta.
As razões pela qual os cromos não têm tanta força é, pronto, estamos numa era digital, uma era em que temos muito mais oferta para as crianças do que tínhamos há 20, 30 anos atrás. A maneira de inverter o caminho, acho, isto aqui teria que ser uma série de coisas. Primeiro tudo, para a nossa coleção nacional, acho que a Panini deveria apostar, ser mais, tinha que ter mais algo mais inovativo na coleção, porque uhum. Não sei se fazes algo a coleção da Liga Portuguesa.
Faço, mas deixaria fazer porque foi desapontante a quantidade de repetidos que eu tive no início. Foi algo estranho, no mínimo.
Pronto, esse é um dos pontos que eu ia tocar, mas o principal ponto é primeiro inovar na coleção. A coleção é praticamente fotocópia todos os anos.
Uhum.
da Liga Portuguesa. Pronto, O formato da caneta é o mesmo, os jogadores é sempre o mesmo. Desde há uns anos para cá que optaram por fazer um fundo sempre com coresitas e.
Efeito
Exato.
Dragon Ball é muito, muito artificial.
Exatamente. E acho que esse seria o primeiro ponto: é inovar na coleção, ser um pouco diferente todos os anos, de modo a que as crianças não pensem, bem, eu já colecionei isto o ano passado, este ano está igual, não vou colecionar, porque é tudo o mesmo. Essa primeira coisa. Bem, o segundo ponto, eu percebo que as equipas peçam, cobram os direitos de imagem e que a Panini tem que praticar um preço em que tenham lucros, mas acho que neste preço é um pouco elevado das coleções da Panini. E depois acho que a promoção deles fora, digamos, das papelarias não é melhor. Nos estádios quase não
É
vês
praticamente
cadernetas eletrónicas.
inexistente, não é?
Diz?
É, segundo me parece, é praticamente inexistente. Não vejo Panini em lado nenhum.
À porta dos estádios não existe mesmo. Segundo um amigo meu me disse, este ano distribuíram por 2.000 escolas em Portugal cadernetas. Mas o problema não é a caderneta, é os cromos. Se
Claro.
oferecessem uma caderneta aí, três jaquetas, acho que não seria descabida a parte da Panini. Era estar a plantar talvez uma semente para depois ter uma árvore digamos, a escola, de ter vários colecionadores, dar uma caderneta e uma saqueta ou duas saquetas, algo para a criança começar a colecionar. E depois também a falta de investimento nos próprios colecionadores que fazem vídeos. Eu não sou o único que faz vídeos no YouTube de futebol, de colecionismo, porque acho que nós somos a melhor maneira de promover os cromos aqui em Portugal. Neste momento, nesta era digital, acho que seria a melhor maneira. Mesmo tu, acho que serias um excelente promotor de cromos. Na minha opinião.
Sim, pá, eu ia tocar nesse ponto. E quando falas já em fazer coleção diferente, ou seja, também para poder aproximar um bocadinho ao consumidor e trazer um bocadinho de uma visão fresh às coleções e aos cromos, há a Judy Heftley, que é uma coleção que tu já conheces, segundo sei, vem para Portugal no próximo ano. Ou melhor, neste ano, em 2020, no Euro 2020, vem através da caderneta, vai ser comercializada online, vai estar em alguns pontos do país para ser vendida fisicamente, e é uma coleção totalmente diferente das outras, diferente por vários pontos. Primeiro, é diferente porque é realmente única, igual àquela coleção não haverá, é uma representação artística de cada cromo. E acho que isso dá um toque absolutamente requintado a cada cromo e a cada coleção. É realmente um trabalho artístico, é um bocadinho mais conceptual do que o normal, do que as pessoas estão habituadas, mas é uma coleção absolutamente fantástica e eu tenho muito orgulho em fazer parte desta promoção do Tschudi Heftli, que é um nome estranho, mas porque é alemão, e trazê-lo aqui para Portugal. Acho que realmente vai. Não sei se vai ser um sucesso ou não, porque também é outra das coisas que nós, eu e a Tschudi Heftli, não nos queremos preocupar muito. Nós queremos trazer um projeto com um ar bom, com inovação, com arte, com uma essência, com um propósito. Queremos trazer isto para Portugal. Se depois vai bater ou não, se as pessoas vão gostar ou não, claro que o ideal seria que as pessoas se envolvessem e que ouvisse por aí uma série de cromos a serem trocados, mas não é o nosso primeiro principal objetivo. Temos também alguns objetivos de poder oferecer uma pequena quantidade uma quantidade considerável de apoios a um projeto que também é apoiado pela Tschudi Heftli. Portanto, por cada saqueta vendida, uma parte é dada a uma instituição. Portanto, é outro plus desta coleção que a mim me orgulha bastante poder estar associado a uma coisa deste género. E digamos que pode ser uma das formas. Claro que a Panini nunca poderá ser nada deste género, mas de facto a Tschudi Heftli, no meu ver, sendo um apaixonado por cromos e por coleções, consegue trazer aqui um ar totalmente diferente e novo às coleções e aos cromos e ao próprio Euro, que são sempre coleções emblemáticas e importantes. Quando tu já tiveste cromos da Tutti Heffley em mão, já viste a coleção?
Era isso que eu ia te perguntar. Eles começaram no Euro 2016 ou no Mundial 2018? Porque eu tenho conhecimento da coleção da Jutierte. É de 2016 ou 18?
Eles
Corrijo-me.
começaram em 2008. Eu acho que eles já começaram.
2000. Então,
Sim.
estou exato, já há muito tempo. Sim, eu conheci o conceito e sempre achei muito engraçado cada seleção ter, digamos, uma representação diferente. Porque, mesmo se eu estou errado, o artista que representa os jogadores é um artista nacional de cada país, certo?
Não necessariamente cada país. Por exemplo, nesta coleção, também para aludir um bocado a que a esta multi etnicidade e multiculturalidade dentro da União Europeia e também para dar um sinal de equidade entre todos os elementos da União Europeia, a própria seleção terá vários artistas. Portanto, imagina, a seleção de Portugal vai ter um artista alemão a desenhar o guarda-redes, vai ter um artista austríaco a desenhar o lateral, portanto, vai ter uma miscelânea de artistas. Mas antigamente, nas outras coleções, sim, um artista desenhava determinada seleção, mas não era necessariamente do país que desenhava, ok? Podia ser um turco a desenhar a seleção brasileira, por exemplo. Mas o conceito é esse, sim, ou era até então. Desta vez vão fazer diferente.
Eu espero que tenha muito sucesso. Aliás, eu desejo sempre toda a máxima sorte às coleções, principalmente coleções de futebol. Tudo o que eu puder fazer e me for permitido, eu faço. E espero ter a oportunidade de colecionar esta coleção também.
Sim, eu acho que o que tu disseste também há bocado é interessante, que é nós também temos um papel importante nisto tudo. Eu não sei se é por eu também ter estado mais atento depois de ter criado o projeto, mas parece-me que vi muito mais cromos à minha volta. Também foi logo ano de Mundial, eu comecei o projeto em 2017 e em 2018 estava muito envolvido nos cromos, pode ter sido por isso, mas a verdade é que eu senti que os cromos, ou eu atraía-os, ou eles realmente estavam mais na rua. Agora, claro, é Mundial e Europeu. Praticamente não vi cromos da Liga Portuguesa, ia rolar pelas ruas, o que é uma pena ainda assim. Mas, ou seja, eu acho que pessoas como tu, projetos como o teu, e mesmo a caderneta no Instagram, a caderneta de cromos, acho que têm um papel importante, pelo menos nem que seja para reavivar a memória e para lembrar às pessoas, epá, isto tem um propósito brutal e isto é porreiro, isto é uma coisa fixe para vocês fazerem com os vossos filhos, com os vossos primos, por vocês. Acho que é um bocado por aí. E o teu projeto acho que é fantástico porque permite dar uma panóplia gigante de oportunidades e de cromos, não é?
Exato, exato. Eu quando criei o canal Chrome, nunca pensei que o canal Chrome viria a ter este impacto, principalmente quando é as grandes competições de Euros, Mundial. A Liga Portuguesa, por mais tem que se pareça, é a coleção que eu tenho sempre mais feedback, neste caso do público, no YouTube.
É sério?
Sim, mais que a Liga dos Campeões, por exemplo. A Liga dos Campeões é uma coleção que no meu canal não tem um grande impacto. Não sei se. Não, porque não é feita pela Panini. Poderá ser por aí. Mas a Liga Portuguesa, sem dúvida, tem um impacto muito grande no meu canal. A seguir às grandes competições, que é o Mundial e o Euro.
Curioso.
E que são as coleções que eu mais tenho gosto em fazer. São
Curioso.
as coleções. Agora vem o Euro 2020, eu já estou em pulgas. Sou sincero, todos os dias estou à procura de informação online. Pois em relação aos cromos, deverão sair final de março, início de abril.
Muito bem.
Isto é algo que me está a deixar inquieto. Não sei se posso explicar porquê.
Podes, claro.
Tu sabes que este ano o Euro 2020 vai ser diferente de todos os anos anteriores, não é?
Sim.
Temos as quatro seleções que ainda faltam ser apuradas e irão jogar os playoffs. O último dia, penso, seja dia 31 de março.
Já estou a perceber.
Ou seja, eu não estou a ver como é que a coleção irá ser lançada a 100%, digamos, atualizada. Ela nunca é atualizada a 100% quando é lançada. A Panini teria, digamos, uma quebra de vendas se lançasse a coleção quando a competição é
Claro.
iniciada. O que a Panini costuma fazer é, mais tarde, durante a competição, lançar uma lista de atualizações dos jogadores. Mas sendo que a coleção sairá no final de março ou início de abril, não sei como é que irá fazer em relação às quatro seleções que ainda não estão apuradas.
Será um bom desafio. A Judy Heftley sai dia 3 de abril e, curiosamente, também teremos essa questão, mas já estamos salvaguardado. Nós guardaremos páginas para essa seleção, artistas já estão reservados para essa seleção, portanto, e depois, entretanto, sairão as outras as saquetas já com esses cromos das seleções selecionadas e apuradas mais em abril e em final de março, aliás.
Por isso vamos ver, estou um bocado inquieto devido a esta questão, mas vamos ver. Tenho a certeza que eu vou fazer esta coleção independentemente de que modo seja lançada pela Panini.
Muito bem. Olha, tu que, aliás, nós, era o que eu iria dizer, temos também uma página que partilhamos, que é o Mundo Desporto 1819, uma página que nos apoia e que nós também temos todo o prazer de estar envolvidos com, porque realmente é uma página que é um projeto com uma página que dá uma quantidade, uma oferta de camisolas, tanto retro como as mais atuais. Vou receber agora uma do Ronaldo, da época do Barcelona, portanto estou entusiasmadíssimo para receber. Tu, para além de cromos, também fazes coleção de camisolas, ou é impressão minha?
Faço. Não me considero um colecionador de camisolas. Não me considero porque tenho poucas. Uhum. Tenho no máximo umas 15. Por okay. Isso não me considero um colecionador.
E qual é aquela mais valiosa que tu tenhas? Mais valiosa para ti, portanto.
Mais valiosa?
Sim.
Normalmente eu acho que é valiosa simbolicamente para ti, digamos. Sim. A camisola que mais dás a preço.
Uhum.
Diria uma camisola recente, a camisola de Portugal do Euro 2016.
Ok.
Que é a camisola, aquela verde marinho.
Certo. Ok.
Que nós utilizámos no jogo contra o País de Gales.
Uhum.
E contra, não sei, contra a Hungria também.
Se é possível, também sendo vermelhos.
Acho que foi contra a Hungria que utilizámos a camisola, exato. Depois tenho algumas do Benfica, sou assumido benfiquista.
Uhum.
E respeito todos os clubes portugueses, tenho muitas do Benfica, uma que adquiri a partir do Mundo Desporto, do Liverpool, desta época, a da Roma, a terceira camisola que está lindíssima.
Certo, aquela azul, não é? Com o símbolo da Roma estampado também, não é?
Exato, com o símbolo reto da Roma, padrão na camisola.
Certo.
Está espetacular.
Está de facto.
E depois, tenho uma história engraçada, tenho uma camisola aqui, não sei se tenho tempo para contar este episódio.
Claro que tens, força.
Eu na altura, em 2012, decidi embarcar numa aventura sozinho para a Polónia durante a altura do Euro.
Uhum.
Fui sozinho para a Polónia, apesar de não estive em nenhuma cidade sede, estive em Cracóvia, cidade lindíssima já agora, para saberem que era visitar, e fiquei num hostel onde estava cheio de irlandeses. E eu na altura tinha a camisola de Portugal. Portugal utilizou no Mundial 2010, a camisola do Ronaldo.
Certo.
Estavam irlandeses, e os irlandeses, acho que a atmosfera que eles passam em grandes competições é fantástico. Não sei se lembras, durante o Euro 2016.
Foi inacreditável, sim. Foram referência, foram a sensação dessa competição. Foram.
Certo. E nesse hostel estavam cerca de 15 irlandeses.
Aham. Uhum.
Um deles propôs-me trocar a camisola com ele. E fizemos a troca. Ele deu uma camisola da Irlanda, que ainda hoje a tenho aqui guardada, e eu dei-lhe a minha camisola a Portugal. E, sem dúvida, foi um grande momento para mim. Tanto o Euro 2012, foi um Euro que me fica na memória. Portugal jogou um bom futebol. Infelizmente, fomos eliminados pela Espanha.
Em penaltis, não é?
Exatamente. Num grande jogo Portugal fez, e penso que fomos a única seleção que deu realmente luta à Espanha nesse europeu.
Nessa fase toda, até, digo, fase no sentido de, naquele espectro de 6 anos, se calhar fomos a seleção que mais bem batalhou contra uma super seleção.
Exatamente, exatamente. Mas pronto, é esta história da camisola da seleção irlandesa que ainda tenho aqui guardada comigo.
Uhum. Eu tive uma em que troquei também, mas aí era declaradamente falsa e a pessoa sabia disso, mas foi com um jogador russo que eu raramente me lembro dele. Ele jogou no Zenit durante muito tempo e depois jogou futebol praia na Rússia e já não sei bem porquê, mas o meu pai fez amizade com ele. E nós passávamos imenso tempo com ele quando ele estava lá a fazer um mundialito. Sempre nas pausas, nós íamos tomar um café com ele e conversávamos uma série de coisas. Eu funcionava meio que como tradutor para o meu pai, entre ele e o meu pai, aliás. E ele ofereceu uma camisola, tenho ali guardada da Rússia, número 7. Ele foi um jogador russo, que eu não, nunca me recordo o nome, mas se eu fizer uma pesquisa mais afincada, eu até encontro o nome dele. Realmente
Bom,
foi um gajo super, super simpático. Mas que realmente ele dizia que acabou a carreira por causa de um problema de joelho e porque o futebol na Rússia era muito corrupto, segundo ele. E então, uma série de conversas que nós tivemos, e ele trocou a camisola de treino dele, que também não era nada por aí além, mas deu-me uma camisola de treino, e eu ofereci-lhe uma camisola que eu tinha de Portugal. Pequena, mas ainda assim foi uma recordação que ele levou aqui de Portugal. E foi um porreiraço. Também tem essa história de trocas de camisolas. Diz-me uma coisa, tu a nível de. Perguntei-te pela camisola mais valiosa, mas gostava de saber também o cromo mais valioso. Qual é o cromo mais valioso que tu tens nas tuas coleções?
Assim, o cromo mais valioso da minha coleção é o cromo, digamos, o cromo rookie do Cristiano Ronaldo.
Ok.
Digamos, o primeiro cromo de sempre que está colado na coleção Futebol 2002-2003. Aliás, que é o Cristiano jogou em Portugal. E pronto, esse é o meu cromo mais
Do
valioso.
Sporting.
Exatamente.
Ok, estou a ver qual é a coleção.
E por acaso eu lembro quando o Cristiano Ronaldo surgiu no mundo do futebol, eu lembro logo do primeiro jogo dele, o primeiro jogo que ele marcou o golo, foi contra o Portimonense, e penso que a foto da coleção tenha sido tirada nesse jogo, se não estou em erro. Normalmente havia certos cromos, agora eles vão ter com as equipas
Sim.
e em sessão fotográfica, mas se bem te lembras, muitos cromos antigos era apanhavam um jogador num bom perfil, tiravam
Certo.
foto e faziam o cromo do jogador.
Sim, é verdade, é verdade. Sim, é verdade. Eu te disse uma coisa, tu nessa ótica de cromos valiosos, cromos que tens e tudo mais, qual é que é um cromo que tu não tenhas e que darias para além daqueles 84, mas que ainda assim tens que escolher um desses seis que te faltam. Diz-me um cromo que tu davas tudo para ter e que não tens.
Olha, em vez de ser o cromo, não pode ser a coleção? Ou
Pode.
tem que ser mesmo o cromo?
Não, pode ser, claro, claro.
Ora bem, uma coleção que eu daria tudo para ter e andar à procura dessa coleção. Uma coleção bastante rara de encontrar, muito cara, muito dispendiosa, que é o álbum do África 96, da Taça das Nações Africanas. É um dos álbuns mais raros de sempre. É quase impossível encontrá-lo completo. Vazio encontras, mas se procurares vais encontrar o álbum vazio à venda por 150, 200 euros no mínimo. É uma coleção super rara devido ao facto que isto remonta aos anos 90 e é um álbum africano que apenas saiu em África. E é da Panini. É algo muito raro a Panini ter feito um álbum nos anos 90, apenas para uma coleção africana, porque a Panini se concentrou em coleções europeias de mundiais e euros. E é uma coleção, por ser tão rara, por ser, digamos, tão estranha, que eu gostava de ter na minha coleção. E vem lá um grande jogador que eu sempre gostei muito, que é o pai do André Ayew e do irmão dele. Ai, como é que ele se chama? É o André Ayew e o. Ai, não me
Uma boa
lembro do irmão
questão
dele. Eles
também.
jogam estamos na Premier League.
Sim, aliás, jogou no
E Pelé.
Sporting também.
O tio,
Sim.
que é o irmão do Abedi Pelé.
Exatamente.
E esse, digamos, nessa coleção para mim era o cromo que eu gostava de ter. Gostava de ter a coleção completa, obviamente, mas gostava também de ter o Abedi Pelé e o George Weah, que é um dos poucos cromos que existe do George Weah com a camisola da Libéria.
Então diz-me, tu já falaste sobre esta coleção no teu canal? Tu tens esse tipo material também, de falares um bocadinho sobre estas histórias, estas cadernetas um bocadinho mais raras, as particularidades desta coleção. Tens episódios deste género? Estou a ver aqui o Chrome, curiosamente estou aqui a ver o Chrome do Giorgio Oea, dessa coleção da Libéria. Realmente muito porreiro. Aqui com ao lado com o Massar, com um nome parecido com o Nabissar Central, que há bem pouco tempo estava em Portugal, jogar pelo Sporting, só uma adenda. Mas tu costumas fazer esse tipo de conteúdos para o teu canal?
Infelizmente não. Infelizmente não, nunca fiz um conteúdo sobre, digamos, curiosidades de coleções.
Uhum.
Costumo trazer, digamos, um throwback, se queiram chamar assim, um review, uma revival de coleções, mas que eu tenho. Eu agora irei começar, já comecei com o revival da coleção dos Euros. Vou fazer todos os sábados a review do Euro 2016.
Uhum.
Até ao Euro 84, que infelizmente falta aqueles 6 cromos, e falo um pouco sobre a coleção, sobre a curiosidade, sobre o que aconteceu naquela competição, a raridade de algum cromo em específico, os pontos fortes da coleção, os pontos fracos também, que há coleções que têm pontos fracos.
Uhum.
Qual é a melhor coleção dos Euros, na minha opinião, na minha ótica, mas de coleções, como estás a dizer, de curiosidades sobre uma coleção que eu não tenha. Nunca
não fiz. Ok. Isto porque, de facto, é uma coleção muito, muito interessante. Estou agora aqui a vasculhar no Google. Encontra-se aqui a de 98, com o Jorge Weah na capa, mas isto é African All-Star, All-Star da Afrique. Também deve ser uma coleção muito interessante, uma capa muito gira. E sim, é porreiro, tem uma coleção muito gira. Apareceu também a coleção da Liga Portuguesa da altura, portanto, que é com o Jimmy Floyd da Salvem, que ele está por uma bola com alguém do Estrela da Amadora, portanto, saudades do Jimmy Floyd. Desculpa?
No Campo Meirense.
No Campo Meirense, sim, com Delta no peito, de patrocínio. E depois da Europa, que é do Campeonato da Europa de 96, que na capa tem o nosso querido Dior KF a tentar pentear a bola. Portanto, também com umas coleções giras aqui em 96 a nível de competições. E também já havia, curiosamente, England European Football Championship. Portanto, mas isto aqui, ok, é uma coleção que eu estou a vasculhar e que não faz muito sentido agora estar aqui a descrever porque ninguém está a ver, mas portanto também é uma coleção interessante. Mas parecem de seleções, mas é diferente da outra. Bom, não sei.
É, sabes que assim, a Panini tem os direitos das competições da UEFA.
Uhum.
Da UEFA, sim, dos Euros e dos Mundiais. Da UEFA, da Liga dos Campeões não tem.
Uhum.
Mas das grandes competições tem os direitos. Mas há muitas coleções que são feitas a par da Panini para as grandes competições. Coleções que não têm os direitos de todo das seleções, apenas dos jogadores. E o melhor exemplo disso foi o Mundial de 2018. No outro dia eu estava a falar com um amigo meu, ele disse-me que tu te utilizas as cadernetas todas do Mundial de 2018 dos jogadores.
Uhum.
E eram 7 ou 8 cadernetas.
Pois, 7 ou 8 cadernetas. Mas todas Panini, é isso?
Há muito tempo. Hã?
Todas Panini ou não?
Não, apenas uma Panini, depois tens várias companhias que produzem os cromos.
Ok, mas por isso é que eu estou a achar estranho desta aqui, porque as duas 96 são Panini. Entendes?
Ah, ok, a do Euro 96 teve várias capas.
Pelo visto.
Dependendo do sítio onde era vendido. Por exemplo, a Portugal são dois jogadores em desenho, um desenho de dois jogadores, um a cortar a bola ao outro.
Ok, pois lá está.
Essa é a da capa total.
Ok. Pois então é essa a lógica. Já agora estava aqui a pesquisar para ver se também se encontrava, mas de facto encontram-se vários tipos de cadernetas, não é? De capas. Concretamente, sobre o projeto do Canal Chrome, qual é que tu consideras? Isto certamente dá uma trabalheira, o pessoal nem imagina bem a quantidade de horas que um gajo despende nisto só a preparar o material e preparar o conteúdo e a articular tudo e a fazer 30 por uma linha. O teu também deve é um trabalho diferente porque é um trabalho mais de edição de vídeo e de preparação do material, mas ainda assim deve ser uma carga de trabalho. o que é que tu retiras e qual é a tua principal motivação para o canal Chrome? O que é que tu pretendes realmente com ele? E também quais são os projetos futuros para o teu projeto?
Sim, a minha principal motivação neste momento é mesmo não deixar o hobby do colecionismo de cromos morrer, porque eu acho que estamos a caminhar para uma era muito difícil no colecionismo, mas espero não piorar muito e espero motivar pessoas, crianças, a colecionar, que as crianças de hoje a colecionar sejam os homens da manhã, como eu, como tu, como outras pessoas que colecionam como nós, adultos, homens feitos. E quando alguma criança me escreve, eu recebo inúmeras mensagens do público mais jovem a dizer que começaram a colecionar por causa dos meus vídeos, é a minha maior motivação. Que quando alguém diz que começou a colecionar porque começou a ver os meus vídeos.
Isso é muito fixe.
Sim, digamos, tenho o dia feito quando alguém me escreve com este tipo de mensagens e emociona-me mesmo. Quando eu recebi a primeira mensagem a dizer isto, emociona-me realmente, porque quando sabes, tocas, quando influencias alguém, de certa maneira, para algo positivo, que a tua vida tem impacto nessa pessoa e é uma responsabilidade enorme que tu tens. Estás a influenciar essa pessoa, se calhar vais mudar a vida dessa pessoa para sempre.
Sim, claro. Tornar
essa pessoa claro. Para toda a vida.
Claro, sem dúvida. E nós não, envolvidos nestes projetos, nem sempre estamos 100% preparados para perceber que, de alguma forma, mais ou menos profunda, estamos a marcar as pessoas, um momento da pessoa. Estamos a ter um impacto qualquer. Eu também tive alguma dificuldade em perceber que de facto aquilo que se ia produzindo na caderneta tinha algum impacto nas pessoas, nem que fosse a forma como se via terminado um cromo, terminada a história.
Eu sigo a tua página e eu gosto mesmo muito. Há certas histórias que quando vejo na tua página que eu não conhecia. Eu às vezes estou a falar com uma namorada que não percebe nada de futebol, eu aproximo-lhe e digo, quase que até ela se ri com as histórias que tu metes na caneta dos cromos, que é. Houve uma há pouco tempo que eu fartei-me de rir, que foi de uma casa.
Acho que já sei, aquela do... Sim, o contrato que fizeram a um jogador, se não me engano, na Liga Alemã, em que lhe prometeram no contrato que por cada ano cumprido ele acabaria por receber uma casa, não é? E então, ao final desse ano, claro que lhe dão uma casa, mas deram-lhe uma casa feita de Legos. Portanto, o querido Giuseppe Reina, não é? Que já nem me lembro bem qual era o clube alemão, porque não era muito conhecido, ou não é muito conhecido. Mas de facto, foi uma história engraçada. Foi
fantástico.
Isto eu ao explorar uma série de cláusulas, de contratos, pá, havia algumas que eram, por exemplo, acho que foi o Schwarz, aquele jogador que passou pelo Benfica, que tinha uma cláusula a dizer que não podia viajar para o espaço. Isto porque ele, na altura, tinha uma viagem comprada para ir ao espaço, que acabou por não se concretizar. Mas, portanto, para salvaguardar, não foi com o Benfica, claro, mas foi com outro clube, para salvaguardar, ele acabou por não poder viajar. Portanto, foi uma cláusula a dizer este rapaz não vai para a Lua, o que é muito engraçado, por isso uma cláusula, é sempre engraçado. Tinha uma série de condicionantes, esse artigo sobre cláusulas particulares e inusitadas nos contratos.
Não, são fantásticas as histórias que estão por trás do futebol. Essa parte, digamos, mais humana, que às vezes as pessoas pensam que o futebol é algo transcendental, mas que é muito humano, o futebol é muito humano, não se pode fugir disso, e as histórias que o futebol tem, que tu apresentas-nos, são fantásticas.
Sim, de facto é isso, a caderneta tenta sempre puxar um bocadinho mais para a visão social, para uma interpretação mais global dos seres que ali estão a praticar o jogo. Não são simplesmente, como se costuma dizer, 22 gajos atrás de uma bola. É totalmente diferente. São 22 pessoas, cada uma é um indivíduo muito particular, com as suas motivações, com as suas histórias. E infeliz ou infelizmente, o futebol consegue atrair histórias muito marcantes de determinadas pessoas, ou porque são pessoas presas a algum status social, ou porque não tiveram as oportunidades que outros tiveram, ou porque não quiseram aproveitar as oportunidades que outros tiveram. Portanto, acaba também sempre por puxar um bocadinho por histórias que realmente marcantes, de superação, histórias que merecem destaque e de inspiração para muita gente. O futebol consegue atrair isso muito bem. Aliás, o desporto no geral, não é? Consegue sempre, mas acho que o futebol em particular, também por ser o desporto mais democrático do mundo e aquele que atrai ainda mais paixões, acaba por ser o futebol. Mas portanto, sim, aqui na caderneta acabamos por lembrar sempre as histórias dos cromos que estão associadas. E é também as histórias dos cromos que eu quero agora pedir-te em último desafio. Eu lancei-te o desafio ainda há pouco tempo, mas quero que tu me digas os teus 11 cromos. Quem são os 11 cromos mais marcantes na tua vida? Não necessariamente aqueles que melhor jogaram, mas sim aqueles que mais te marcaram, aqueles que mais histórias te trazem, mais recordações te trazem. Portanto, aquele que te transportam para um happy place, digamos assim. Portanto, vou-te lançar este desafio. Tu é que organizas a equipa, mete à disposição como tu quiseres, sendo obrigatoriamente começando por um guarda-redes. Quem é que tu escolherias?
É assim, guarda-redes é difícil. Na minha geração vi tantos bons guarda-redes, vi Casillas, vi Oliver Kahn. Uhum. Mas tenho que destacar um, porque é um jogador que já está há quatro décadas no futebol e continua a jogar. E ainda no outro dia vi um jogo que ele fez lá, duas defesas, na minha opinião, que não é para qualquer menino, uhum, que é o Buffon.
Ok, Gigi Buffon.
O Gigi Buffon para mim, eleição, apesar de gostar muito do Iker Casillas.
Ok.
Isto é um 11 em 4, vou fazer um 11 em 4-4-2,
uhum,
e agora vou passar para o meu lateral esquerdo. E para o meu lateral direito, que estão os dois bastante interligados, são dois jogadores brasileiros que marcaram, que é o Roberto Carlos e o Cafu.
Ok. Duas laterais brasileiras.
Sim, pá, eram fantásticos. Eu lembro do Mundial 2002, o Brasil jogava em 3-5-2, que eles jogaram como alas, nesse Mundial, e eles sem dúvida que eram dois comboios. Eram duas locomotivas nas alas do Brasil. Eram, sem dúvida, o pontapé canhão do Roberto Carlos, o discernimento e concentração do Cafu. O que o Roberto Carlos oferecia nas bolas paradas ao Brasil e ao Real Madrid, que jogou tantos anos, eram, sem dúvida, dois jogadores que eu gostava muito. E o Roberto Carlos lembra-me sempre também do... Eu acho que foste tu, falaste há pouco tempo num dos teus posts no Instagram,
uhum,
que era do Scorpion KO, daquele anúncio da Nike.
Sim.
Falaste, e eu lembro que ele participou nesse anúncio. E eu lembro que ele vai à final, ele estava na equipa do Ronaldo e do Figo.
E aí ele destrói aquilo tudo, não é?
Exato, mas eu gosto no final que ele ameaça acho que era o Totti, o Henry ou o Nakata, que era a equipa adversária. O Roberto Carlos era um personagem, sem dúvida, sempre era um cromo do futebol.
Sim, sim, sim.
Depois, temos aqui os centrais para a zaga, que são dois centrais italianos.
Uhum.
Passamos aqui para terras transalpinas, onde temos o Maldini,
okay,
o senhor italiano Champions, ganhou 5 Champions no seu currículo, jogou até aos 39 anos, se não estou em erro. Sem dúvida, um senhor do futebol, apenas com uma camisola, que significou o símbolo do Milan, o grande Milan, que infelizmente nos últimos tempos não tem tido dias felizes. E depois ao lado, o último defesa a ganhar uma bola de ouro, se não um dos poucos a ganhar uma bola de ouro, que é o Fábio Cannavaro.
Uhum. Foi o único, sim.
Acho que foi o único. Penso que o Matthias Sammer também ganhou em 96. O central alemão, mas na altura ele jogava com meio defensivo, o Matthias Sammer, mas o Cannavaro sem dúvida, um jogo de peso, uma visão de jogo para um central que não precisava de fazer muitas faltas, E era, esta zaga era fortíssima. Maldini e Cannavaro, fantástico.
Não te vi. Aproveitaste as aulas de jogadores irrequietos e capazes de fazer a aula toda pelas suas condições físicas, e depois optas por dois zagueiros italianos, realmente imbatível, imbatível essa defesa. Por quem é que irias mais para a frente no terreno?
Ora bem, aqui vou pôr, digamos, para o underdog deste 11, que era um jogador que para mim foi um grande jogador, mas talvez vai ser um bocado aqui um choque para algum dos nossos ouvintes, o Edgar Davids. O Edgar Davids, que era um jogador que eu, pelo estilo, pelo posicionamento em campo, para a técnica que tinha para um jogador da sua posição, tem que estar neste 11. O Davids, sem dúvida, foi um jogador que me marcou. Gostava do estilo dele, os óculos. Não me lembro de nenhum jogador antes dele ter usado os óculos, aqueles óculos todos XPTO que ele usava. E sem dúvida é um outro cromo, é sem dúvida um cromo Davids que tem que estar colado aqui no meu 11. Ao lado do Davids, um dos jogadores mais elegantes, se não o mais elegante deste 11 a jogar, Zinedine Zidane, que quando penso no Zidane, transporta-me para a final da Champions frente ao Bayer Leverkusen, naquele laço, para mim, é o gol para mim que representa a Champions. É o gol do Zidane frente ao Bayer Leverkusen naquela final em Glasgow, sem dúvida, uma
Sim,
final memorável para o Real Madrid.
torna-se mais bonita de facto o movimento a ouvir a música precisamente da Champions, sim. Torna ainda o momento ainda mais bonito. Eles jogaram juntos na Juventus já agora. É Edgar Davids e
Exato.
Zinedine Zidane. Portanto, é um meio-campo que já se conhece.
Exatamente. E depois passamos aqui já para as alas. No lado direito, o único português deste 11, Cristiano Ronaldo. Estar colado o Ronaldo, que ficar-me-á ligado para toda a vida, porque é o grande jogador português do século XXI. Eu não quero dizer da história de Portugal, porque eu não vi o Eusébio jogar. Vi o Figo, vi o Rui Costa. Não posso dizer que é o melhor jogador porque não vi o Eusébio jogar, mas para mim, o Ronaldo, a nível de. É um embaixador do futebol, é um embaixador de Portugal. A imagem que apresenta em campo, o trabalho que ele teve para superar, para ser o melhor, um dos melhores. Eu não vou entrar em discussão quem é o melhor, se é Ronaldo ou se é Messi, mas sem dúvida que Ronaldo está colado aqui no meu 11. Não só, não por ser português, mas não só por ser português, mas também por representar o trabalho árduo de vencer no neste desporto e de estar sempre no top desde 2004 até 2020.
Sim, isso aí é de tal forma marcante que realmente tem que ser um cromo que merece sempre registro. Não necessariamente seja sempre o mais marcante, mas de facto vai ser difícil. Vai ser difícil haver jogadores que tenham um registro similar pela constância, não é? Pela estabilidade ao longo destes anos todos. Isso é que é absolutamente, é quase inexplicável, não é? Como é que
É
um
verdade.
jogador consegue manter registros tão elevados durante tanto tempo?
E é verdade.
E continua, não é? E vai continuando.
Quando as pessoas começam a falar e a pensar que o Ronaldo, será que esta época que ele já está um bocado mais embaixo, ele surpreende de novo e tu tens dado a acompanhar este 2020, tem sido fantástico. O Ronaldo já vai com 8 ou 9 golos no mês de janeiro. Sem dúvida. É uma máquina, o homem é fantástico, não tem palavras.
Sim, costumo
E é um
dizer.
orgulho ele ser português.
Exatamente, claro, claro. E ele também tem orgulho em ser português, que também é outra coisa muito bonita, não é? O facto dele, apesar dele muitas vezes referir-se como cidadão do mundo, ele nunca se nega a levantar um bocadinho a bandeira de Portugal. E acho que isso também é porreiro, não é? Também precisamos disso para alimentar um ego de um país pequeno e que nem sempre é bem visto lá fora, não é?
E que
E
muito
acho que isso é muito bom.
Portugal, acho que Portugal durante muitos anos teve aquele sentimento de não éramos suficientemente bons, que não podíamos lá chegar. E o Ronaldo, acho, na minha opinião, veio mudar esse paradigma da seleção, que era a seleção dos coitadinhos, que jogava bem, mas não ganhava nada. Tivemos quase. E o Ronaldo, não, ele certamente passa a mensagem para o balneário: não, nós somos bons e Portugal têm reais capacidades para poder ser um candidato a qualquer título que participa.
Sim, inflama um bocadinho o peito, de facto, aos colegas de equipa quando estamos a jogar com o Cristiano Ronaldo ao lado, não é? Acaba sempre por... Ok, de certa forma estamos um bocadinho mais seguros, mas acho que isso também é outra das coisas boas, porque realmente se muitas outras áreas de portuguesas, noutras esferas, noutros contextos, noutras áreas da sociedade, se fossem tão briosas e tão profissionais como foram... Como foi o futebol, não é? Mesmo na criação de treinadores mais capazes, a nível de aproveitamento também de talentos portugueses, e de aprimorar coisas que fazem sentido no futebol moderno, que foi um trabalho feito e foi um trabalho apostado pela Federação Portuguesa e pela formação de treinadores, e foi muito importante isso tudo. Permitiu também que o Ronaldo chegasse a uma fase com os jogadores também, com uma qualidade tremenda, não é? Chegamos a uma fase de 2004 em diante em que foi difícil não termos uma equipa capaz, uma equipa com opções. Claro que somos 10 milhões, não temos assim tantas opções quanto isso. Não eram tantas opções como a França ou como a Alemanha. Mas temos de facto tido nos últimos anos jogadores com qualidade. E claro, jogar ao lado de Cristiano Ronaldo inflama um bocadinho o peito e também permite que tenhamos outro tipo de confiança e encaremos o adversário com... Não tenho assim tanto medo. Podes vir lá com essas armas todas. Nós estamos aqui com força também, não é?
Exatamente.
Mas parei um bocadinho o teu raciocínio. Pá, mas Cristiano Ronaldo também tem que se parar um bocadinho para falar sobre o garoto, que ele merece. E ele pode estar a ouvir isto, é lógico, e convém que ele perceba que um gajo faz menção importante ao nosso craque. Mas continua a falar isso sobre a tua equipa. Portanto, no meio-campo já estamos com Cristiano Ronaldo, estamos com David e estamos com Zizou. Quem é que falta aqui?
Passamos para o lado esquerdo, para o outro ET, para o outro alien, que é Lionel Messi.
Ok, certo.
O Messi que surge... Pouco depois de Cristiano Ronaldo. Ronaldo surgiu em 2002-2003, Messi em 4-5, então fica ainda ligado à minha adolescência de ver este menino a correr, a fintar toda a gente, e é o mesmo menino que vejo hoje. É isso. O Messi é um jogador que já mudou muito, já jogou lá direito, já jogou lá esquerdo, já foi falso 9, já foi ponta de lança, e é um jogador que para mim é sem dúvida, a par do Ronaldo, é o melhor que eu vi jogar.
Uhum. Sim.
É um jogador que, sem dúvida, se me perguntares por quem eu pagaria um bilhete para ver jogar, era o Messi.
Nunca ouvi jogar?
Nunca ouvi jogar ao vivo.
Sim, ao vivo, claro. Sim. Nunca viste?
Não, nunca vi jogar ao vivo.
Eu também tenho pena, acho que é uma coisa que está aqui atravessada e acho que não me perdoarei se não o for ver um dia.
O Messi é um regalo para os olhos. É muito diferente do Cristiano, são estilos completamente diferentes e surgiram numa época, eu acho que surgiram numa época os dois perfeitos, porque um desafiou-se o outro, e eu acho que esse foi o, digamos, eles foram sempre melhores porque o outro existiu.
Uhum.
Eu acho que se não houvesse Ronaldo ou não houvesse Messi, não estaríamos na presença de dois aliens.
Uhum. Sim. Sim.
O Messi apresenta também registros fantásticos.
Sim, estão taco a taco. Estão taco a taco também. É inacreditável também o que o Messi fez, claro. A nível de registro e da tal estabilidade, também é verdade.
Sem dúvida, o Messi, apesar de muita gente falar que ele nunca saiu de Barcelona, mas a verdade é que ele tem tido companheiros diferentes quase todos os anos. Pronto, agora deixa o Xavi e o Iniesta, mas conseguiram suplantar com Rakitic, agora com o Frank de Jong, que também é outro grande jogador, com o Suárez, já teve o Eto'o, já teve o Henry, teve grandes plantéis, é verdade, mas o Messi, sem dúvida, é o epicentro desta equipa do Barcelona.
Sim, é isso. Pronto, há sempre mais línguas, não é? Mas acho que realmente falta, se calhar para atingir o estrelado, falta um bocadinho de bad boy. Falta um bocadinho bad boy, de rebelde, de alguém que não goste dele. Ele tem pouco sal, não é? Ele brilha só dentro de campo e para mim chega, não é? Mas acho que falo mais para as pessoas que às vezes o criticam, acho, e que dizem que ele não é aquilo tudo que se diz. Pronto, primeiro é dificuldade em analisar, mas para além disso, pode ser a falta de ser bad boy, pode ser também a falta de não ter ganhado nada pela Argentina, também é algo que não o permite chegar a um patamar que ele mesmo almeja há muito tempo. E o facto de não ter saído, como tu referiste, do Barcelona, poderia ser de facto alguma coisa interessante para ele. Eu particularmente também gostaria de o ver noutro campeonato. Gostava mesmo de o ver noutro campeonato para realmente perceber, nem que seja no argentino, para realmente perceber. E acho que seria bonito, acho que é um desafio, pode ser um desafio interessante para um jogador brilhante pisar outro relvado, ver outra camisola, outra realidade menos protegida. O Barcelona também é um clube que protege muito os jogadores. Eu
Sim.
gostava, eu gostava.
E agora posso passar para o meu outro
Podes ir,
ataque?
és. Sim, senhor.
E o ataque foi muito difícil mesmo. Se Messi e Ronaldo foram escolhas fáceis neste 11, o ataque, os dois pontas lanças não foi. Mas recaí aqui sobre o melhor avançado que vi jogar, que foi o Ronaldo Fenómeno.
Ok.
Ronaldo Fenómeno. O qual tu compraste a camisa, mandaste vestir a camisola, que vais receber do
Exatamente.
Barcelona, e é mesmo dessa época que eu me lembro do Ronaldo, dessa época. Para mim, esse foi o melhor Ronaldo que eu vi jogar. Acho que, digamos, no pique de forma, qualquer jogador do mundo, acho que o Ronaldo dessa época foi o melhor jogador de sempre que eu vi jogar
Sim.
do Barcelona. E o Ronaldo foi um jogador que teve bastantes lesões, mesmo assim atingiu o estrelato. Ganharam o Mundial com o Brasil, depois muitos terem dado a sua carreira como acabada, que ele vinha de uma lesão longa no Inter Milão, teve a época 2000-2001 sem jogar, sem qualquer jogo. Depois jogou 2002, talvez 10 jogos, penso eu, e chegou ao Mundial, como muitos apontavam o Brasil como uma seleção fácil de abater. O Scolari ficou com o pé, não levou o Romário, levou o Ronaldo e ganhou a Copa. Com Ronaldo em grande forma e a ser a grande figura do Brasil.
Melhor marcador, sim.
Exatamente. Infelizmente, despediu-se da sua carreira sem ganhar nenhuma Champions. Algo estranho, mas sem dúvida que é um dos melhores jogadores, melhor avançado, sem dúvida, que eu vi jogar na minha vida. E fico muito feliz de ter memórias dele.
Esse de facto era,
Olá.
falámos do Messi e do Ronaldo que são estáveis. Ele não o foi por causa das lesões, mas atingiu vários picos. Sempre que voltava, voltava numa força animalesca. Só mesmo as
Exatamente.
lesões para travar, uma força da natureza como Ronaldo.
E para o último jogador deste 11, um avançado francês que também marcou-me na minha adolescência, que é o Titien Henry. Titien Henry, um mítico 14 no Arsenal e um mítico 12 na seleção francesa, que é engraçado que ele na seleção francesa jogou sempre com 12 e no Arsenal com 14.
Sabes porquê?
Diz.
Sabes porquê? Eu não, só estou a perguntar para saber se sabes.
Não sei, não sei, infelizmente não sei. Eu presumo que o 14, na altura, ele teve azar na sua carreira, na sua curta passagem em Itália, na Juventus, teve apenas 6 meses, e ele chegou a meio da época ao Arsenal e deveria ser um dos poucos números disponíveis, digo eu. Na seleção francesa, ele já tinha o 12 desde o Mundial de 98. Em que ele não era a primeira opção na altura da França, acabou por ser uma das primeiras opções da seleção francesa para o Mundial 98, mas penso que tenha adaptado o número e foi o número para a
E
carreira inteira,
ficou.
o 14 e o 12. E era um jogador que me fez apaixonar, me fez gostar do futebol do Arsenal dos anos 2000, dos Invencíveis, uma grande equipa, apoiado com grandes alas, grandes extremos, que era o Ljungberg e o Roberto Pires. E depois tinha o Viltord ou o grande gênio Dennis Bergkamp ao lado, mas o Henry, sem dúvida, as arrancadas que ele tinha às vezes do meio-campo até à baliza contrária e matar o jogo no lance, ou receber a bola, picar a bola, virar-se costas e rematar fora, dar um gol no ângulo contra o Manchester United. Também foi um avançado que marcou muito. E apesar de ter aquele episódio um pouco mais dark, aquela mãozinha contra a Irlanda, pôs a Irlanda fora do Mundial 2010. estar bem lembrado.
Sim. Pá, eu acho que ele não teve coragem para assumir o que tinha acabado de fazer, não é?
Exato. Mas... Sem VAR na altura era difícil.
Exato. Mas acho que mesmo sem VAR, aquele árbitro também devia ter tido outra visão do lance. Mas, sim. It happens. Muito bem, tens uma equipa aqui bem colada, uma equipa recheada. Acredito que tenhas todos os cromos fisicamente destes que acabaste de dizer. Realmente são muito mais, mais recentes, mas realmente entendo-se na perfeição porque é que te marcaram de tal forma. Muitos dos que disseste, aliás, todos os que disseste, marcaram-me também a minha infância e marcaram muito daquilo que era a minha visão, os meus cromos favoritos. E, portanto, também demonstra que realmente eram jogadores emblemáticos. Já vamos numa hora de conversa. Já não te posso também tirar muito mais tempo, porque a vida é curta e amanhã exigem, há obrigações que nos chamam, não é? E, portanto, já vamos numa hora de conversa, uma hora cheia de boas histórias, cheia também de bons cromos, de boas lembranças, onde percorremos aqui principalmente a história do canal Chrome, as histórias dos vários cromos que tu tens e das várias coleções, e que me deu um prazer gigante, mais uma vez, poder conhecer e poder falar com uma pessoa que eu conheci através da caderneta de cromos. Foi através da caderneta de cromos que tive conhecimento do canal Chrome, que nos mantém... criámos contacto e que nos permitiu conhecer pessoas com os mesmos gostos, com as mesmas paixões, e que imprimem em prol de outras pessoas um gosto do caraças pelos cromos e pelo futebol. Portanto, é um prazer enorme estar-te a colar aqui na conversa de cromos. Foi uma conversa realmente rica, e que vou guardar com muito carinho aqui no SoundCloud e no Spotify, e que espero que toda a gente que siga aqui a caderneta possa ouvir e possa curtir. E curtir também o teu canal, para ir aprofundando e conhecendo cada vez mais cromos e mais cadernetas. Portanto, Gil, muito obrigado por este tempo. Espero que tenhas curtido.
E fica à tua espera aqui em Almada, Lisboa, quando quiseres aparecer, para fazer um vídeo, conversar também sobre cromos. Já sabes que a porta está aberta.
Fica combinado. Já tínhamos isso praticamente apalavrado. E acho que sim, acho que em abril acho que será uma boa altura para fazermos e para gravarmos um episódio. E aí falaremos, terei todo o gosto também em poder participar no canal Chrome. Valeu, Gil, muito obrigado pelo teu tempo.
Agradeço mais uma vez.
Certíssimo. Quanto a vocês, muito obrigado por terem estado aí desse lado, por terem ouvido este episódio. Já sabem, sigam principalmente o canal Chrome no YouTube, também no Instagram, o canal Chrome. O nosso convidado desta conversa de cromos. Quanto a este episódio, espero que tenham gostado, partilhem também com a vossa malta, vêm novos convidados dentro em breve, e acho que vão ter boas surpresas para acompanhar aqui nos próximos convidados. Acho que vão ser episódios muito bacanas. Portanto, muito obrigado por terem estado desse lado e um abraço para todos.